vamos falar aqui da conjuntura política, jurídica, com o José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, professor de processo penal na Unicuritiba, Centro Universitário Curitiba, membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Oi, Portela, bom dia.
Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes.
Você torce para o Atlético Paranense, não?
Não torço.
Eu ia perguntar. Então você não está muito feliz, então, né? O teu time não estava lá. Qual seria o seu time, Portela?
Eu não torço para time nenhum, eu sou alheio.
Segundo a última pesquisa da Datafolha, a maior torcida do Brasil é time nenhum, 22%. É time nenhum. Ganha então, do Flamengo.
Você está fazendo parte dessa, né, Portela? Tá certo, muito bem. Mas vamos lá, Portela, eu quero colocar já também você nessa questão da greve geral pelo clima, né? Da parte política, a gente sabe que você domina bastante também a conjuntura política brasileira. Você viu que a ONU vetou o discurso do Brasil na cúpula do clima em Nova York, né? Bolsonaro não vai falar na segunda-feira, dia 23, e está tendo uma mobilização de diversos setores, né, da sociedade aqui no Brasil, para essa greve que é mundial, né? E a vergonha realmente é muito grande, né? Enfim, em relação ao governo Bolsonaro, no que tange essa questão do meio ambiente. Queria que você falasse um pouco, Portela, já entrando no clima aí dessa greve geral.
Esse anúncio do veto, né? O discurso do Bolsonaro na ONU em relação ao painel do clima. Significa um momento horroroso, né, que o Brasil está vivendo em termos de diplomacia, da sua imagem internacional, considerando que o Brasil tem essa biodiversidade gigantesca, onde está concentrada a maior parte da Amazônia, né, com quilômetros extensos de floresta, e esse veto é um sinal muito forte da comunidade internacional de que não vai tolerar essa política que o Bolsonaro pretende implementar no Brasil de destruição do meio ambiente. E aí, quer dizer, se a gente for observar o histórico do Brasil nos últimos anos em relação a esse tema do meio ambiente, que é um tema de interesse da comunidade internacional, que vem desde 92, né, com aquelas primeiras conferências do meio ambiente, do clima no Brasil, e depois em Paris, como o Brasil se portou na Conferência do Clima em Paris, mediando, né, os interesses dos países subdesenvolvidos que têm o direito ao desenvolvimento e dos países já desenvolvidos e que destruíram suas florestas, destruíram o meio ambiente em nome desse desenvolvimento a qualquer custo. Então, a gente olha o histórico do Brasil sempre tendo um papel ativo na mediação desses acordos referente ao clima e ao meio ambiente, e agora sendo jogado para escanteio numa clara demonstração da ONU e da comunidade internacional de que o Brasil não tem nenhum tipo de legitimidade para falar sobre esse tema mais, considerando os eventos recentes de ataques frontais, né, e cabais ao desenvolvimento que nós entendemos hoje na perspectiva da sustentabilidade, um desenvolvimento que não seja destrutivo do meio ambiente, que inclua as pessoas e que proteja o meio ambiente e a biodiversidade.
Agora, além desse estranhamento diplomático, né, o Brasil praticamente se tornando um pária em determinados setores, né, como esse aí da cúpula do clima da Organização das Nações Unidas, existem outros reflexos também, né, Portela? Porque à medida que a sociedade pressiona em relação a essa questão do clima, empresas também começam a atentar para essa questão, para esse tema, e já tem empresa que já boicota produtos brasileiros e existe discussão também em relação a isso em alguns setores. Quer dizer, o Brasil ainda pode sofrer aí por conta desse descaso com o meio ambiente, impactos econômicos muito severos no futuro próximo.
Já está sofrendo retaliação, e claro, porque se a gente observa hoje uma das principais pautas nos painéis internacionais, nos fóruns internacionais, é a questão do clima, a questão climática, do meio ambiente. Então, obviamente que o Brasil, ao sinalizar que não pretende proteger o meio ambiente, manda um recado para a comunidade internacional de que quer ficar à margem da onda que é uma onda que é necessária e que veio agora com força total diante da catástrofe climática que nós estamos vivendo já, né, no presente. Não podemos mais adiar tratar desse tema, né, não é algo mais do futuro, né, ah, lá no futuro próximo nós vamos lidar com isso. Não, é de hoje, nós estamos vendo as mudanças climáticas, as catástrofes ambientais acontecendo em um ritmo muito mais acelerado do que no passado. Então, o Brasil, nessa posição de par internacional, perde a possibilidade de orientar essa política global quanto à questão do meio ambiente e à questão climática, e isso nos traz problemas de várias ordens. E uma delas, que é, talvez seja a mais hoje concreta e real, é a questão da retaliação comercial de países que não toleram mais comprar produtos de regiões onde se vê a destruição ambiental. Então, se eu fico pensando, ninguém no governo Bolsonaro é capaz de pensar quais seriam as consequências desse tipo de política. É inacreditável que um governo que tem aí um monte de ministros não tenha ninguém capaz de orientar o presidente Bolsonaro quanto a essa questão dessa política barbárica em relação ao meio ambiente, porque isso é evidente, basta verificar o que está acontecendo nas discussões nos foros internacionais e como que o comércio se desenvolve a partir dessa ideia de sustentabilidade, de proteção ao meio ambiente, né? Claro que existem interesses comerciais por trás desse discurso, mas são interesses comerciais que nos afetam. E se nós queremos fazer parte do comércio internacional, nós temos que seguir essas regras sob pena de ficarmos alheios ao comércio internacional no momento em que o Brasil precisa fazer crescer o seu PIB. Quer dizer, então aumenta ainda a nossa tragédia econômica para piorar ainda mais a situação.
Bom, falando em tragédia, vamos falar aqui um pouquinho da Operação Lava Jato. Você viu que o vice-presidente, né, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, Alcides Martins, assumiu nesta quarta-feira, interinamente, né, a chefia da Procuradoria-Geral da República, a Raquel Dodge, passou o bastão para ele. E agora, na primeira manifestação, o Alcides anunciou, em nome da continuidade dos integrantes do grupo de trabalho da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, que haviam deixado os seus cargos por conta do mandato da Raquel Dodge. Então, 6 integrantes da Lava Jato na PGR haviam deixado esses postos por conta aí dos rumos, né, da Lava Jato na Procuradoria. Eles voltam agora. E como é que você vê essa movimentação?
Bom, algumas questões a gente precisa discutir nesse caso, né? Número 1. É o lavajatismo ganhando força novamente, né, a partir desse PGR do Procurador-Geral da República, que assume agora em qualidade de interino. Possivelmente, até se discute se ele não pode ficar como o novo PGR, porque eu vi aí algum comentário de que haveria um teste em relação a esse interino e, de repente, ele mesmo poderia seguir adiante no cargo. Então a gente vê o partido da Lava Jato ganhando corpo, sobrevida, tentando novamente ingressar com força dentro do governo Bolsonaro, e a sinalização do governo é clara, né, no sentido de que nós precisamos, né, isso no discurso deles, nós precisamos angariar o apoio popular a partir da proteção aos agentes da Lava Jato, né, então, porque há um setor do público que ainda apoia os agentes da Lava Jato, acho que, claro, claramente em menor número hoje, né, é claro aí, a gente percebe pelos comentários do povo que hoje o apoio à Lava Jato diminuiu muito, né, mas ainda assim tem ainda um grupo muito ainda significativo de pessoas que apoiam a Lava Jato, e o Bolsonaro está precisando de apoio popular por conta das pesquisas que mostram a extrema desaprovação ao seu governo, e usa dessa bandeira novamente da Lava Jato para ganhar algum respaldo perante o público. Outra questão que é preocupante é essa nomeação de um PGR interino com a pretensão de que ele se torne o PGR de fato e burlando todo o sistema de escolha do PGR. Né, que é a questão das eleições, é a questão de se passar por sabatina no Senado, manter uma pessoa que é o chefe do Ministério Público numa condição precária para conduzir os negócios do Ministério Público é algo extremamente perigoso, porque um PGR interino ele está mais submetido ao poder do presidente da República do que um PGR que tem seu cargo definitivo e que daí tem as garantias da inamovibilidade, que nós conhecemos. Então, tudo isso mostra como o Bolsonaro, ele, número um, precisa do apoio do setor do público que ainda confia nos agentes da Lava Jato, e dois, ele quer manter sob seu jugo o PGR, mantendo o PGR controlado e conduzindo as suas atividades para que não afete interesses seus e dos seus familiares, notadamente Flávio Bolsonaro, né, que tem uma investigação em curso paralisada, mas que ainda não foi arquivada, pode ser retomada perante o STF, e também de aliados seus próximos que estão envoltos aí em grandes escândalos, especialmente o ministro da Justiça, no caso da Vaza Jato, o Sérgio Moro, entre outros aí que vão surgindo no horizonte como possíveis indiciados em investigação criminal, futuros réus em investigações criminais perante o STF.
Agora, ontem a Lava Jato também sofreu um revés no Senado, que acabou vetando a recondução de dois integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público, Lauro Nogueira e o Dermeval Gomes Filho. Eles que haviam votado aí contra a representação que pedia abertura de um inquérito contra o coordenador-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Eles são vistos aí como. Também, a gente sabe que o Conselho Nacional do Ministério Público, né, de uma forma geral, inclusive pela própria Vaza Jato, muitas vezes acabou dando de ombros, né, para os abusos cometidos pelos procuradores. Mas o fato do Senado, né, ter tomado essa postura, Portela, sendo que a gente sabe que tanto o legislativo quanto o executivo viam ali a Lava Jato com uma certa reverência, até muitos políticos se associando a ela, isso é um sinal de mudança de vento também?
Eu acredito que sim, a gente está percebendo que há uma perda de legitimidade e de credibilidade da Lava Jato em escala acelerada. Isso perante o público é perceptível. Eu sou de Curitiba, né, da famigerada República de Curitiba, embora eu não seja defensor dessa republiqueta, a gente percebe nas ruas que há um decréscimo de adesivos em veículos que apoiavam a Lava Jato, as pessoas comentavam muito sobre a Lava Jato, defendiam ardorosamente em público a Lava Jato. A gente percebe que isso aqui já não acontece tanto. Percebemos também que há um setor da imprensa comercial, né, da imprensa tradicional, que tem aumentado a crítica aos agentes da Lava Jato, coisa que a gente também não via no passado. E temos visto também nos órgãos de controle um aumento ou melhor dizendo, um discurso que é diferente daquele discurso que nós víamos até então, que era de tolerar todos os abusos dos agentes da Lava Jato, e a gente já vê uma sinalização no outro sentido. E aí, como você menciona, Glauco, esse é um exemplo de que a Lava Jato está perdendo sua força. Ao mesmo tempo que está perdendo sua força num braço, o Bolsonaro está tentando dar força no outro braço, né? Essa é uma briga aí que vai se intensificar, acredito, com esse novo PGR e, sobretudo, por conta da perda de aprovação do Bolsonaro, que vai caindo a aprovação a cada mês, né? Isso é evidente, porque o povo percebe a falta de condução dos negócios públicos nesse governo. É evidente que, se não há uma condução nem na política econômica, na política ambiental, na política de segurança, na política de emprego, o povo vai querer uma resposta e cada vez mais urgente. E o Bolsonaro se alia a essas figuras da Lava Jato porque é sua bandeira ideológica e vai segurar nisso até o fim dos seus dias no governo. Então, nós vamos ver que essa briga vai se intensificar entre o Bolsonaro e os órgãos de controle que vão para cima dos agentes da Lava Jato.
Pois é, agora você viu hoje de manhã, Portela, a Polícia Federal, né, realizando amanhã desta quinta-feira uma operação no Congresso, né, que tem por alvo o líder do governo, né, no Senado, que é o Fernando Bezerra Coelho, do MDB do Pernambuco. A Polícia Federal aí agora nessa, enfim, nessa perseguição também em relação ao líder do governo, né? Como é que você está vendo?
Pois é, então aí a gente vê um racha mesmo daquilo que nós estamos vendo até então, ou seja, uma coordenação entre a Polícia Federal, o Judiciário, o Ministério Público Federal, no sentido de encaminhar o Brasil para uma certa forma de governo, né? E aí nós já estamos vendo que esse plano já não está dando certo, né? Quando foi para colocar o Bolsonaro no poder, as coisas estavam funcionando entre esses órgãos como um relógio. A partir do momento que Bolsonaro foi para o poder, a guerra intestina começou e nós estamos vendo já esses fogos amigos, né? Que não são tão amigos assim mais, nós já podemos dizer que são inimigos que estão agindo de uma maneira bastante assintosa para defender os seus interesses. Alguns já querem se descolar do Bolsonaro, né, já vem que é um governo que está com seus dias contados, e aí começa a adotar um discurso agora anticorrupção contra os integrantes do governo Bolsonaro para também ganharem respaldo perante o público. E aí a minha desconfiança não é que esses órgãos estejam agindo em prol do público, em prol do povo. Aí me parece que há outros interesses por trás que fazem com que esses órgãos ataquem o governo para protegerem interesses seus particulares.
Perfeito.
E aí essa guerra vai ser bastante intensa, e acho que por isso mesmo o Bolsonaro entendeu que precisava ter um PGR sob a sua tutela, porque sabe que está perdendo o controle em outras instâncias.
Perfeito. Com essa falta de controle, a gente vai encerrando aqui essa entrevista, Portela. Um grande abraço para você, muito obrigada.
Obrigado. Eu que agradeço, bom trabalho.
Obrigada. Falamos aqui com José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, professor de processo penal na Unicuritiba.